Sejam muito bem-vindos ao Crise Podcast. Eu sou o Bruno. E quem acha que o Senna é técnico de seleção tá muito chapado.
É foda, é complicado.
Não,
é complicado não. Ó, se o Joel foi pra Copa com a seleção da África do Sul, o Senna também pode levar a seleção do Haiti a uma... A seleção do Tahiti a uma nova Copa das Confederações. Por quê?
Boa. Fica aí, né? A chance do Senna levar de 4.
Fica aí também um adendo da torcida do Corinthians, que falava que não tinha pedido um time, deram a seleção, né? Ficou a seleção aí do Haiti, do Tahiti, no caso. Com Luan até...
Eu queria saber hoje se a torcida do Corinthians preferia o Mancini ou o Senna. Assim, na moral, prefere ficar com o Mancini ou quer o Senna?
Certeza eles querem o Senna.
Aí tu não tem que perguntar pra gente, não.
Não, justo. Justo. Questiona aqui então, ó. Ele que tá mais revoltado que o Sampaoli, Juninho.
Hoje, no dia que nós estamos gravando, dia 23 de outubro, aniversário de nada mais nada menos que Pelé, conhecido como Edson Arantes do Nascimento, eu fico pensando se Pele. Esse tal aí de Pelé tivesse nascido ali na época do Leonardo da Vinci, como é que seria o nome dele, né? Seria Edson Arantes do Renascimento. E fica aí o humor em piadas. Boa noite a todos.
Um abraço para Leonardo da Vinci.
Muito boa.
Assassin's Creed Pelé.
Seria Assassin's Creed Pelé. O nosso mestre
Splinter. Tem o Rocket League agora, né? O Rocket League do Pelé. Pronto, Assassin's Creed Pelé.
Muito excelente, boa. Excelente. Vamos lá. Ele que tá mais aberto que o Kudê, Saulinho.
Que é isso, cara. Que é isso. Mas o meu salve de hoje também vai para Pelé. Queria dar um grande parabéns aí para o Pelé.
ABC.
Jogador que é o segundo maior futebolista da história do futebol, né?
Perdeu apenas
o primeiro. Apenas para
Lucas Ribamar.
Arthur Cabral.
Ah,
perdão. Ah, um abraço para o verdadeiro rei.
Isso.
Grande, gigante. E por fim, ele que tem a dicção pior que o Petkovic numa videoconferência.
Tenho, viu? É perigoso. Agora, eu queria colocar aqui a reflexão para você. Na verdade, eu não tenho reflexão nenhuma. Eu ia querer roubar alguma frase aqui do Twitter engraçadinha que eu devo ter curtido hoje, mas eu não tenho nenhuma. Voltamos aos grandes tempos áureos do Crise, onde eu não tinha frase.
Tempos áureos.
Eu queria só lembrar mesmo que a você aí que gosta de comer sim, eu desejo que você morra cedo, porque essa porra é foda, viu, velho? Meu amigo, eu consigo sentir o gosto da minha pedra no rim. É muito sal, papai.
Ah, mas eu já tive o pedra no rim. É ruim, mas miojo é bom pra caralho. Assim. Um abraço para o miojo.
Eu queria mandar uma pergunta pro Tonão, já que ele não tem frase.
Faz a sua pergunta. Mande.
Como é que você se sente aí como um grande torcedor vascaíno com a chegada do Pinto?
Situação tá dura, né, cara?
Não, tá bem mole, cara.
Eu só quero... Eu tenho pra mim o desejo de ser o Flamengo no próximo clássico. Pra colocar o Pinto na roda. Que é isso?
É a brincadeira do pão, né?
Qual é isso, né?
Que é isso?
Cast de família.
Ai, macho. Quando eu vi a notícia de que o Pinto tava tentando contratar um jogador chamado Boga...
Aquilo ali, acho que era
fake. Não, isso é mentira. É fake pra caralho. Ah,
foda-se, eles deviam contratar só pela putaria.
News, é fake news, pô. O Boga joga muito, velho.
Joga demais, mano. A fake é essa, né? O cara é muito dica bom, não mesmo Vasco.
Quiser contratar o atacante...
Mas aí, Salim, o problema do Boga é porque ele deixa muitos buracos pela questão do campo ali.
A dica pro Vasco, se quiser contratar o atacante do Bragantino do Pará.
O Bilal, isso, bem lembrado.
Bilal. Caralho, Pinto e Bilal, promissor, que dupla, hein?
Promissor aquele jogador.
Caralho, gigante. O Júnior, caralho, gigante. Ah, não, peraí. Né? Tá bom de piada de pau. Hoje o Cris... Ah, caralho, meu texto aqui. Hoje o Cris tá lá nas cabeças, ó. E o Beck não faz piada de pau.
Meu Deus, que grande texto.
Nas cabeças. Vamos discutir quem é o melhor time do Brasil hoje e quem tem mais chance de levar o Brasileirão. Então, se a bolete que o Cris tá, começa.
E como diria o Fred, siga o meu pau.
Vamos logo começar o podcast e vamos aqui aproveitando que já vamos falar de jogadores, de times que estão nas cabeças aí do futebol brasileiro, que estão liderando, puxando o Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Clube de Regatas Vasco da Gama.
Claro.
Que vai ter aí
o
técnico Pinto dando as instruções de fora de campo, e se tudo der certo, terá o Bilal balançando na frente da área. Com isso, nós começaremos o Crise Sportcast dessa semana.
Excelente, né? É aquela coisa, o Crise vai, o Crise vem e as piadas de pau ficam. Muito bom, muito bom. Vamos começando aqui então, ó. Eu quero a primeira pergunta aqui para os meus casts, meus companheiros de mesa redonda, é: quais são os maiores times do Brasil hoje? Maiores no sentido de melhores, tá? Com a qualidade no campo, melhor no campo e extra-campo, né? Não tô falando de história nem nada disso. Eu acho que a gente pode puxar pelos três primeiros colocados. A gente pode trazer os três, né? Internacional, que hoje é o líder do Brasileirão com 34 pontos. Flamengo, que é o vice-líder com a mesma quantidade. E o terceiro, me dói dizer, Clube Atlético Mineiro, com 31 pontos na terceira posição. Tem algum outro time, não vale o São Paulo, que vocês colocariam como um dos melhores do Brasil hoje?
Sim.
A gente poderia, se o Brasil fosse um país sério, colocar o Atlético Paranaense. Mas, infelizmente, é comandado por esses petralhas. E o time tá lá na rabada.
Tá ok.
Justo, né? Reza a lenda a República Federativa do Brasil vai mudar para a Lei do Mandante FC.
Isso. Eu não colocaria nenhum outro time, não, Bruninho. Eu acho que esses três são hoje os cabeças. As cabeças
são as grandes cabeças.
Eu queria colocar
o Campeonato Brasileiro.
O Clube do Gama, que é líder da Série D, disparado, sem nenhuma derrota.
Justo.
Uau, viu?
Justo.
Cadê aquela grande mulher, Gama, porra, que a gente ia tentar a entrevista dela, velho? Que porra.
Era do outro lado, era do Brasiliense, mas ela nunca não respondeu. Fica um abraço pro Gama, então. Um abraço para o Gama.
O maior de Brasília.
O maior de Brasília, claro.
Não,
mas vamos começar aqui.
A gente tá... Eu tava esquecendo rapidinho. Eu acho que a gente poderia também colocar, se o Brasil fosse um país sério, parte 2, o retorno, o Palmeiras também aí.
Se o Palmeiras tá mal, né? O Palmeiras tá mal.
Não, tá mal, mas se trouxer um técnico decente, acho que vai longe, pô. Tem um time muito bom.
É verdade.
Acho que se o Palmeiras trouxer um técnico novo, o Gustavo Gomes vai continuar sendo zagueiro, né?
É, tem esse detalhe também.
Então, deixa para lá.
A chave aqui é o Palmeiras trazer um técnico de fora. Trazendo um técnico de fora, ele tá entre os quatro primeiros.
Ai, esse é o tópico do cast.
Vamos chegando aqui então. Vamos falar então, já que o Salim já abordou, vamos falar dos técnicos desses três times. O Internacional com o grande Eduardo Cudê. O Flamengo com o Dominic Torrent. Nossa aí, grande mídia para baixar filmes piratas. E o Atlético Mineiro com o Jorge Sampaoli. Curioso, né? Três treinadores de fora, não necessariamente treinadores consagrados, né? Porque o Torrent nem treinador era assistente, né? É que nem o cara do The Office lá que era assistente do gerente.
Ninguém viu!
Abraço para a referência do The Office.
Ninguém entendeu!
É a referência do Cinderela Baiana.
Pode ser.
Ah, é verdade.
Isso. Fique aí para você ouvir o outro podcast do nosso apresentador.
Sim. Vamos lá, arroba Cinderela Baiana. Mas vamos lá. Comparando os três técnicos aqui, pessoalmente, se você for levar em consideração o Cudê, o Torrent e o... Eu não consigo chamar ele Torrent, é só Torrent mesmo por causa do aplicativo. E o Sampaoli, pra mim, disparado, quem tem o trabalho mais firme é o Coudet. Desde o começo do campeonato tem um trabalho mais firme, mais estável. O São Paulo também tem um trabalho bem legal, até porque se a gente for parar para analisar o ano passado dele, o Santos não tinha elenco para terminar com um vice colocado, não. E possivelmente, se ele ainda estivesse no Santos, o Santos não estaria em quinto, não, estaria possivelmente disputando a liderança. Então eu acho que aí o Torren fica bem atrás.
Eu não sei se bem atrás, não.
É uma estatística muito boa, o cara conseguiu firmar um time. Claro, o Gallardo faz 500 mil gols de pênalti, mas enfim, tem um mérito do time de chegar à área, de ser agressivo.
Sim, e não dá pra ser só coincidência, né? Também os três, logo, justo os três, estarem nas três primeiras colocações. E o melhor brasileiro é o time comandado por Fernando Diniz.
Isso é uma piada. Na verdade, eu acho que assim, o Torrente, se tivesse a mesma trajetória aí do Eduardo Cudê, talvez a gente tivesse mais certeza de que ele seria o melhor técnico na atualidade do futebol brasileiro atualmente, hoje em dia, né? Redação 1000 no Enem. Aí, porque o Cudê tá desde o começo do ano. O Torrente pegou o Flamengo depois do Carioca. Teve idas e vindas, uma bagunça, campeonato brasileiro e Libertadores e não sei o que. E não sei o que não, só esses dois mesmo. E essa bagunça do Covid, aí perde jogador, ali, acolá e tal. Acho que se tivesse desde o comecinho, a gente tivesse um trabalho mais firme mesmo. Nada se compara ao Ramonismo.
É, claro. Com certeza, com certeza. Então, pra gente fazer a comparação dos técnicos direitinho, Saulo, traga meus números aí e tal.
Na verdade foi o Ribamar que anotou os números, né? Eu anotei só do...
Não, eu tenho aqui. Então, vamos lá. No Brasileirão...
É incompetência esse cast, é incompetência pura, vai!
No Brasileirão são 17 jogos, né? Com 17 rodadas que a gente teve. São 10 vitórias, 4 empates, 3 derrotas.
De quem?
Onde, nesses 17 jogos, do Coudet. Onde dentro desses 17 jogos foram 28 gols marcados e apenas 13 sofridos. Ou seja, um saldo de gol dito ou não, por favor, faça os cálculos. 28 menos 13.
Pera aí, pô. Pera aí. 5?
15.
15, então não. É 15.
Oxi, 8 menos 13?
28 menos
13. Aí é porque você me pegou na surdez. Não foi na ruindade da matemática, porque eu acertei. Diria, inclusive, que teria sido negativo.
Já pelo lado do meu mingau, vamos mingau, são 15 jogos pelo Brasileirão, eu acho, onde tem 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, são 26 gols a pró e 17 contra, com um saldo de gol de... Tô não. 26 menos 17?
Eu não tava prestando atenção, não. 26 menos 17? Com certeza é algo perto de 15. Pra mais ou pra menos, mas isso é só...
9.
Já o nosso querido argentino tem 9 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, com um saldo de gol de 10, com 29 gols pró e 19 contra. Ou seja, três técnicos que procuram muito gol e estão chegando na marca dos 30 gols marcados do Brasileirão.
Eles que, ao contrário do Ceará, procuram o gol e acham.
Pera aí, o Internacional tem 28 gols marcados, o Flamengo tem 30 marcados e o Galo 31. Foi isso que tu disse?
Acho que ele pegou uma rodada antes.
É porque eu acho que o gol aqui deve estar desatualizado.
Tá uma rodada atrasada o gol.
Não tem problema não, tem problema não.
Mas o do Inter tá certo, eu falei certo. O resto é que não...
Justo. Não, só a correção aí, o Galo tem 31. Faltou a atualização aí.
E o do Flamengo, corrige também.
O Flamengo tem 30, né? O Flamengo tem 30 gols, então aí Flamengo e Atlético Mineiro já passaram da base dos 30, mas o Internacional tem uma defesa muito mais sólida. Até porque, por mais que eu odeie admitir, por mais que eu tenha um ódio de Vitor Cuesta pelo racista que ele é, é um excelente zagueiro e certamente é um dos maiores zagueiros que a gente tem jogando hoje no Brasileirão. O Tonão fez uma cara de... Só pra eu tô não fazer uma cara de não entender o que chamei o
Eu racista, também não sabia desse rolê.
Eu
não.
Conto essa história rapidinho. É, em 2017, quando o Inter tava na Série B, ele enfrentou o Ceará, que tinha um atacante, grande atacante, um abraço para o Elton. É, negro, é. Atacante negro. Não era muito bom, não, mas era o nosso atacante.
Era
negro. No primeiro jogo, o Inter ganhou do Ceará, se eu não me engano. Pelé, Elton. No primeiro jogo de 2-0, o Inter ganhou aqui no Castelão. E aí foram as ofensas de macaco, que o Cuesta chamou o Elton de macaco, foram bater rolê. Na delegacia. Quando foi no jogo de volta, no Beira-Rio, o Ceará ganhou de 1-0, diga-se de passagem, com gol do Elton, e aí novamente o Cuesta chamou e imitou dentro do campo um macaco pra, vamos dizer assim, diminuir o Elton. Então o meu vai tomar no cu pro Cuesta, esse bosta.
O Ceará não fez porra nenhuma, né, mano?
Hã?
Isso tinha passado despercebido total pra mim, isso tinha passado em branco, mano. Eu me lembro de ter assistido esse jogo do os dois. E não lembro de ter visto nada disso.
Isso aconteceu. Nas duas vezes eles foram pra delegacia. E aí eu não escalo nesse maluco do Cartola que eu tenho um ranço. Mas realmente é um excelente zagueiro. É, pra um time que já é acostumado a lidar com casos de racismo, né? Como é a dupla Grenal, esse é só mais um. Né? Fica aí o nosso abraço.
Nossa, assim, por falar em macaco internacional, inclusive, grande momento do futebol brasileiro, quer dizer, baixo, né? Enfim, eu quis usar aqui a ironia no momento ruim. Mas é que um dos cantos da torcida do Grêmio entrou no final chamando a torcida do Internacional de macacos.
Sim, já vi isso aí.
E pelo que diz a minha breve apuração. É tipo, do jeito que a gente chama o Fortaleza de fecal, ou Fortaleza Ceará de canal, eles chamam o Internacional de macaco. É realmente...
Foda.
É isso aí, né? O Brasil é lindo. É um país plural.
Tem o nosso abraço ao... Eu não vou lembrar o nome exatamente da instituição, mas tem uma instituição que luta contra o racismo no futebol brasileiro.
Observatório do Racismo no Futebol.
Exatamente. Tem um abraço ao Observatório do Racismo, que faz um trabalho excelente. Excelente, apresentando pesquisas aí a nível internacional sobre isso aí. Internacional esse. Então, os três técnicos têm trabalhos muito... Excelente link, né? Eu também gostei. Os três técnicos têm trabalhos bem interessantes, mas o Dominique Torrent, e ainda tem uma variação ali. Você vê que ele... dispara, mete 5-0 no jogo, no outro jogo ele leva de 5, no outro jogo ele perde pro Ceará, no outro ele ganha do Bahia num jogo louco. Tem jogo que ganha de 1-0 suado, quase não faz, tem jogo que mete 3 brincando no primeiro tempo. É um time muito descompensado. Pro Brasileirão isso pode funcionar, porque ao longo dos pontos corridos você vai somando. Pra uma Libertadores, que é o objetivo primário do Flamengo, isso pode ser um grande problema. Tá, então assim, pra mim, em questão de técnico, o Dominique vai saindo pela culatra e o São Paulo e o Cudê se equiparam ali. É, Tonão riu ali do meu saindo pela culatra, aí o meu vocabulário vasto fica aí para
o ouvinte. Eu não ri foi disso não, nem me lembro mais do que foi que eu ri. Ah, o São Paulo, o Cudê do São Paulo.
Então, vamos partir aqui pra uma segunda instância pra gente falar sobre esses times, o elenco
calma aí, cara,
de cada
calma aí,
um.
Calma aí, respira um pouquinho, posso falar?
Vai lá.
Primeiro vamos fazer um exercício aqui, ó. Inspiração. Eu queria só dar meu ponto aqui, que minha opinião sobre isso é que não é que os técnicos de fora necessariamente sejam melhores que todos os técnicos de dentro. Você vê o exemplo aí do brasileiro, Roger Ceni. Mas eu acho que é meio que um estilo de jogo, que eu acho que o Brasil meio que parou no tempo. Você vê a maioria dos técnicos daqui... eles estão ainda muito presos ao resultadismo, que é o tipo, você faz o gol e aí tá ganhando, foda-se, acabou o jogo, recua e espera acabar o jogo. O que a gente vê no Sampaoli, eu não consigo ver tanto no Torrent ainda, mas você vê no Sampaoli, no Kudê, no próprio Rogério Ceni, que é brasileiro, mas tem muito isso, o time não para de atacar, está ganhando, mas o técnico continua ali, mandando a galera ir pra cima. Hoje eu vi um jogo do Leeds que ganhou de 3-0 do Aston Villa. O Aston Villa, que era o líder do campeonato, o Leeds fez um gol, o Bielsa mandou o time atacar mais ainda. Fez 2-0, o time continuou atacando e fez 3-0. Né? Então você veio do Brasil e aí parou porque acabou o jogo. Mas você vê do Brasil, o time faz o gol, recua todo mundo. Eu acho que isso que também tá atrelado aí ao não resultado dos técnicos brasileiros.
Ah, mas aí é complicado, meu caro amigo Sal. Com a devida vênia, eu interpelo, ó, dizendo o seguinte. Os profissionais da área técnica do futebol brasileiro, eles têm uma certa diferença em relação aos outros técnicos do resto do mundo. Quer dizer, pelo menos falando aqui de la Sudamérica e da Europa. Que é uma coisa assim, eles precisam botar o pão na mesa. Não sei se vocês...
Pão!
Tem muita conhecimento. Ih, pão é verdade. Eles podem, inclusive, colocar o pão caseiro da mamãe na mesa. Meu Deus. Ele, pão caseiro da mamãe, que vem os sabores aí.
Preferência
aí.
Um de calabresa aí.
Calabresa também. O sabor agora misto ou pizza, depende do referencial. Sabor excelente isso. Pão. Também tem agora na versão em massa folhada também, que eu degustei. E tem um gosto, assim, de salgado folhado gigante, cara. Essa é uma mágica.
O cara tá salivando aqui.
Eu tô salivando pra porra, velho. Agora é o seguinte. Eu consegui entrar em contato com a Prefeitura de Fortaleza e eles já asseguraram que, mesmo que passe o mandato, já foi aprovado, sim, já que estamos em meio à pandemia, sem qualquer excitação, contratar o pão caseiro da mamãe para poder fazer o pão do aniversário da cidade de Fortaleza, um pão gigantesco, cruzando toda a Praça do Ferreira, para alimentar aí a população alencarina. Então, parabéns ao pão caseiro da mamãe por firmar esse contrato aí, pão gigantesco, que eu tenho certeza que vai, ela tem forno para poder fazer esse pão. Agora voltando.
Pão caseiro da mamãe, siga aí no Instagram, tá aí na descrição. Posso seguir, minha
amiga? Mais importante do que siga, pida o pão, porra.
Pida o pão.
Peço. Não, mas é o seguinte, eu preciso colocar o pão na mesa, porque eu sou um profissional de educação física, é uma galera que rala muito todo dia, eu estou comendo no meio desse podcast, é pão caseiro da mamãe. E é o seguinte, a diferença é essa, porra. O resultadismo é porque eles não querem perder a porra do emprego. Ok, eles ganham um salário alto e tal, mas eles ganham um salário aqui por um tempo, passa um tempão desempregado, aí é osso. Essa insegurança do salário é foda.
Aqui no Brasil se demite muito rápido, né? Mas só completando aqui meu ponto também, que eu tinha esquecido de falar, você vê que os maiores técnicos atualmente são alemães, né? A grande maioria dos técnicos são alemães. Os melhores aí que a gente tem o Klopp, o...
Hansi Flick?
Porra, esqueci. Mas a gente tem uns...
Do Bayern, isso, o Hansi isso, Flick do Bayern.
Tem tipo 4 ou 5 técnicos alemães muito fodas atualmente. E você vê que se você vê o futebol alemão, é um futebol extremamente ofensivo. É, gol pra cacete, inclusive fica aí a dica pra você que aposta. Odds, mais 1.5, mais 2.5. Muito bom no campeonato alemão, hein? Campeonato alemão, muitos gols. Então aí você vê que... Você veja que a questão é ser ofensivo no futebol moderno.
Crise também, que é dica, sim, de apostas, viu? Tem que respeitar.
Dica de apostas.
O crise que só dá green, até porque nós somos o tema verde aqui no nosso podcast.
Sim, certamente. Tá, então
prosseguimos
vamos
aqui agora.
Podemos seguir, podemos?
Rocha.
Podemos, eu deixo.
Então,
grande partido.
Grande. Então vamos lá. É, seguindo aqui pra gente falar um pouquinho dos elencos, eu vou fazer uma dinâmicazinha com vocês de falar, vamos dizer assim, os destaques de cada posição pra gente fazer a comparação e vocês escolhem aí, beleza? Começando pelo gol, pra mim o melhor goleiro da equipe do Internacional é o Marcelo Lomba, já no caso do Atlético Mineiro é o Everson, e eu vou botar como melhor goleiro do Flamengo o Hugo, que vem se destacando para um caralho. Então entre Hugo, Lomba e Everson, quem vocês escalariam?
Ah, nesse momento... Desculpe aos meus colegas se eu me adiantei. É, nesse momento, eu acho que um Lomba, cara. O Everson passa muita insegurança. É, toma uns gols, assim, sem condição. E o Neneca tá aparecendo agora. A gente também não pode dizer que ele é tão grande,
mas
assim.
Mas é, ele tá falando de agora mesmo, pô.
Ele tá jogando.
Mas o agora também do Neneca é um pouco assim. A gente também não tem.
Agora também é ontem, né?
O que é o tempo? Não, eu colocaria o Neneca facilmente. Grande jogo. Tá jogando pra caralho. Chegou esse passado.
Por que, que é Neneca?
É o apelido dele.
Ele é parecido com. Com a minha.
Parecido.
Com a tu, o quê? Tudo bem. Tudo bem. Então, eu vou de Hugo também, então eu acho que fica decidido aqui o Hugo com o melhor goleiro entre esses três aí.
Não, cara, calma aí, o Saulo ainda, porra.
Eu Saulo disse falei, o Saulo falou, pô.
Hugo, ah, pô, falou.
Perdão aí, eu não tinha ouvido.
Para falar de um zagueiro pra parte do Internacional, eu vou do racista Vitor Cuesta. Do Atlético Mineiro, pra mim, o melhor zagueiro deles ainda é o menino Hever. E o zagueiro do Flamengo, não tem muito o que falar, é o Rodrigo Caio. Entre Rodrigo Caio, Hever e racista Cuesta.
Cara, é, eu acho que eu vou no Cuesta também.
É foda, mas é o Cuesta.
Meu Deus.
Infelizmente.
A militância Cuesta. Pra mim fala... Militância concordo. Não, isso não é militância, né, porra? É falar... É porque descobrindo agora esse caso de racismo aí, nojento, É, eu não vou conseguir colocar ele não, mas é porque eu tenho tanto abuso do Rodrigo Caio. Esse Caio no futebol me deu um asco. Caio Ribeiro é um abuso do Caio Ribeiro também.
Caralho.
Mas enfim, caralho. Eu acho que eu tenho muito ódio do Caio Bora, Ribeiro, Caio Ribeiro machão nojo. Enfim, eu vou de Rodrigo Caio devido a razões.
O Cuesta lembra Cuesta. Muito, ao se defender dessas acusações, lembra muito o presidente dos Estados Unidos dizendo no debate... americano de ontem, que era a pessoa menos racista da sala.
Meu Deus!
Caramba. Sala. Que Meu sala Deus. Foda. Pra você
ele
ver, né?
Ele tá falando.
O nível.
Ele não falou isso, não, falou, mas sério falou. Mesmo.
Prosseguindo aqui, que senão a gente vai acabar falando do Capitão Wagner. O quê? Aí nada, é não. Foda. Vamos continuar. Falando aqui de lateral direito do Internacional. É o menino Renzo Saraiva, o do Atlético Saravia. Mineiro. É Saravia? Eu sempre falei Saraiva, peço perdão aí ao querido Saraiva. Saravia. O do Saravia. Atlético Mineiro é o Cláudio Gomes e o do Flamengo é o Isla. Eu vou logo pedindo perdão que eu sou meio desonzo de
Cláudio Gomes?
Direita e esquerda, então pode ser que eu tenha errado algum. Sim, né? Não, Cláudio Gomes?
No Atlético Cláudio Mineiro? Gomes.
Rapaz, os laterais eu não nem recordo desse nome, não. Nem... Lateral direito?
E o Guga, que tem o Cláudio Gomes. Cláudio Gomes é o Guga, porra. É porque...
Aqui tá
aí tu
Gomes.
É, tu fode.
Desculpa.
Gomes?
Peço perdão. É, tá certo, é o
Cláudio
Guga.
Cláudio
é
Gomes pra mim são dois
eu
amigos
vi o nome aqui,
nossa, né? Inclusive um abraço pra Cláudio e pro Gomes.
Grande abraço.
É porque ele é Guga por causa do Guga. Ele não é Guga por causa que ele é Gustavo. Ele é Guga por causa do Guga.
O Robinho do Ceará, assim. O nome dele é Robinho, mas não é Robinho.
É Robson, né?
Do Ceará. Não, é Francisco alguma
peço
coisa.
Peço perdão aí a...
Inclusive tá no... Tá jogando no Orlando...
Não, Columbus Crew, ele tá no Columbus Crew.
É no Orlando, né, eu acho. Não, ele foi vendido.
Ah,
ele
é?
Tá no Orlando,
caralho.
Agora.
Orlando City.
É, time do Kaká.
Tá, então voltando aí. Isso. Isla, Guga ou Sarabia?
Guga.
Eu vou
Saravia.
De Saravia.
Eu não sei não, cara. Tô entre Guga e Sarabia. Eu vou de Guga mesmo. Promissor pra caralho, muito bom. Ele é muito bom na seleção de Olímpica também. Vamos de Guga e dar oportunidade pro garoto, né, na minha seleção aí.
Então vamos pra esquerdola. No Internacional nós temos o Wendell. No Atlético Mineiro nós temos o Guilherme Arana e no Flamengo nós temos o Felipe Luiz, que é o René também, né? O Felipe Luiz René ali, porque o Felipe Luiz joga mal, assim, joga partida sim, partida não.
Ah, eu vou de Felipe Luiz.
Arana.
Eu vou de Arana também.
Eu vou de Arana.
Inclusive fica meu apelo a Daniel Alves. Que não estamos falando dele aqui, mas meu apelo a Daniel Alves, pelo amor de Deus, você não é meia, você é lateral, cara. Volta pra lateral, você joga bem na lateral. O Felipe Luiz aí veio pro Brasil e tá jogando na lateral. Por que o Daniel Alves não pode vir a jogar na lateral também? Fica aqui meu apelo.
Fica o apelo do, justo, fica o apelo do torcedor aí.
Do não torcedor.
Então, ó. É, partindo aqui, então, para a volância do lado colorado da parada, nós temos o Patrick. Lá na, no Rio de Janeiro temos William Arão, Gerson. Bota o Gerson, né? Melhorzinho.
Gerson.
E do lado de Minas Gerais tem Gerson, o Gerson. Alan. Ou Alan, depende aí de como você quiser chamar.
Depende de como a mãe dele quiser chamar, né?
É verdade. Eu vou de Patrick.
Eu vou de...
É Gerson, né?
Eu vou de Gerson.
Gerson.
Eu vou de Patrick.
Jogando bem.
Gerson.
E no, mais avançando no meu meio de campo, se a gente for falar da equipe do Flamengo, é, eu boto o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro? Arrascaeta, né?
É o Everton
Ribeiro. Everton Ribeiro é o melhor, né?
Eu voto no Arrascaeta.
Convocado pra seleção duas vezes agora.
Bota. O Arrascaeta tá de meia agora?
Tá.
Ele é elencado como meia. Eu vou debutar de Everton Ribeiro. Então, Everton Ribeiro pelo Flamengo e Oram pelo Atlético Mineiro. E é caro, claro. Galhardo pelo
Inter. Galhardo é atacante, hein?
É Galhardo, né, porra?
É, o Galhardo, apesar de ser meia, ele tá jogando como atacante.
Galhardo é atacante.
Pode colocar ele como atacante.
Desde que o Guerreiro se machucou.
Não, mas ele tá elencado como meia. Eu não tô falando o que tá escrito no site dos caras.
O que interessa é o que tá no campo.
Se é momento... Se é momento, então vai essa porra no centroavante. Entre os três nessa posição aí, Galhardo. Se for colocar na posição, Galhardo tá melhor. Mas como é pelo momento, bota ele na centroavante, tira ele daí. Quem é o outro que tá jogando no lugar dele aí no Inter?
Quem tá jogando no Inter são outros
Rodrigo
jogadores.
Lindoso ou Dourado, né? Tem o Marcos Guilherme também que tá jogando bem. Mas enfim, partindo aqui...
Dourado voltou agora, porra.
Hã?
Dourado passou um ano tá parado
jogando,
aí.
Tá, eu sei, voltou agora. Ele tá jogando hoje. Hoje não, porque agora não tá tendo jogo. No ataque, então, a gente não pode falar do Guerreiro. O Guerreiro se machucou. Senão seria ele, com certeza. Eu vou botar aqui, então, Abel Hernández pelo lado do Internacional. Do lado do Atlético, eu acho que eu vou botar não sei, eu boto o Keno. Boto o Keno, né? Não tá Keno. Jogando mais.
Bota
o Keno. E do lado do Mengão, eu fico na dúvida se eu boto Pedro ou Bruno Henrique. Bruno Pedro, Henrique,
Pedro,
né?
Pedro.
Tu acha? Pedro, então Pedro. Então vamos lá. Pedro, Abel Hernández e Keno.
Pedro.
Pra mim, Keno.
Eu vou de
Pedro. Pra mim, Keno. Eu vou de Keno. Keno com 3 no lugar do E.
Vou de queixo rubro negro.
Não, vou de Pedro. Eu iria de Galhardo, na verdade. Né? Fica aqui o meu apelo pra ir de Arrascaeta no meio e Galhardo no ataque. Mas tudo bem.
Pode ser também. E tu, Zanão?
Ah, cara, eu tô muito em dúvida aí entre o jogador pequeno e o atleta preto. Mas, em homenagem às minhas origens cearenses, é Pedro, né? Mas eu vou votar nele.
Justo. Então, ó, como elenco aqui foi muito dividido, vamos então dar uma analisada pra gente começar a finalizar o cast na questão interna dos clubes. Se a gente for parar pra olhar Internacional, Flamengo e Atlético Mineiro, quem é que tá mais desorganizado no Flamengo? Ou quem é que tá mais desorganizado no momento e por que é o Flamengo?
Caralho.
Olha, eu acho que...
Seria o Flamengo, né?
Na pra diretoria, mim, nas ações, assim, eu acho que a diretoria do Flamengo é mais perdida. Acho que eles têm um grande apoio da torcida... Que puxa sempre o time pra cima e tal, não sei o quê. Mas eu acho que o time do Flamengo não é mais perdido. Eu acho que mais perdido é o time do Atlético Mineiro. É porque ele é muito bem treinado pelo Sampaoli. Mas eu acho que em questão de dívida, de salário ainda atrasado, de elenco ainda não tá, assim, entrosado.
Eu falo mesmo, eu ia falar isso aqui.
Porque eu vou de Atlético Mineiro.
Sampaoli reclamando direto, contratação...
É difícil salário. Dizer que o Atlético Mineiro tá desorganizado quando ele mora do lado do Cruzeiro, né? Aí é que nem a história de sair com um amigo bonito e um amigo feio. Aí a diferença fica ainda maior. Complicado.
Sobra tudo pra mim!
Coisa horrível. Mas acho que, de qualquer forma, entre os três, o Internacional, sem dúvida, é o que está mais organizado. É um fator que vem se modulando nas últimas três temporadas, porque o Internacional tava uma porra. Mas desde que conseguiu o seu acesso para a primeira divisão em 2018, se reformulou com a nova diretoria, passou 2 anos aí, se não me engano, com o Odair Helman firme no cargo, um cara que já vem treinando base do Inter, então é meio prata da casa, então pôde organizar muito tempo ali a casinha, e agora pôde trazer gente de fora para melhorar o nível técnico.
com esse tempo todo do Odair Hellman na base internacional e depois assumindo o time principal, seria o Odair Hellman o novo Lisca doido?
É, o Lisca.
Ele já manjou o Renato Gaúcho?
É.
Talvez. É o Lisca que...
Mas existe Lisca, a possibilidade.
O Lisca esclareceu, disse que isso aí era a coxa do Renato, não era a chibata dele, não.
O Lisca que treina um time mais, ó...
Misericórdia, Renato.
Isso era a coxa dele? Caralho, Renato.
Misericórdia. Ei, não, mas voltando pro assunto, eu acho que tirando esses três times, acho que nem o quarto time mais organizado que eu vejo no Brasil hoje é o Lion, né?
Laia.
Cara, em organização, a dupla cearense.
É, mas eu tô falando em tudo. Eu digo o projeto isso... deles. O Rogério Ceni tá há um tempo. O Grêmio também tava nesse projeto, mas agora o Renato Gaúcho deu uma leve queda.
Sim, verdade.
Abrupta aí. O Grêmio não tá ganhando mais nada. Tá uma desgraça. Mas eu acho que eu vejo como os quatro melhores técnicos do Brasil atualmente.
Total. Concordo.
Então,
Eu acho que assim, sobre o Fortaleza, eu acho que o Fortaleza ainda está em caminho de se estabelecer de uma vez por todas como um clube organizado. Ainda tem algumas dívidas aí, não está
tão
bem estabelecido quanto o Ceará. Nem falo de cheque, não. É porque eu não sei agora contar quais são as dívidas que ainda tem, algumas pendências que eles têm ainda. E até porque também eu vejo muito assim, um time que investe o dinheiro numa mascote é porque ele tem com que gastar, né? O clube está investindo mal.
Que o problema maior, diferente dos outros times, o Flamengo tem um elenco absurdo, o Atlético Mineiro, com as contratações que fez o São Paulo, também tem um elenco absurdo, o Inter também tem um elenco muito bom, então assim, se der uma merda e esses técnicos saírem por algum motivo... Eu acho que eles têm continuidade. O problema, eu acho, do Fortaleza é que o time tá muito encaixado na mão do Rogério Ceni. Mas eu acho que na hora que o Rogério Ceni sair, entrar outro técnico brasileiro, aí até entrando a questão que eu falei anteriormente dos técnicos brasileiros não estarem acostumados a esse sistema mais ofensivo e tal, que o Rogério faz muito, eu acho que vai sofrer um baque absurdo. O time não tá pronto. Diferente desses outros três times que eu acho que estão bem prontos, né? Assim, independente do técnico que vier, o técnico pode ser muito ruim, mas... O time não vai se sentir. Vai se sentir, mas não vai ter uma queda tão abrupta assim.
É a famosa Ceni Independência, né? Não é nem o Fortaleza, é o time do Rogério Ceni. Isso é prejudicial demais, não só a marca, mas como a estrutura interna do clube. Então, pra fechar o cast aqui, veredito: Flamengo, Inter ou Galo?
Acho que o Flamengo leva.
É. Olha, pela tradição. O Atlético Mineiro nunca ganha nada e o Inter não ganhou um brasileiro desde 70 e 50 e sei lá quantos?
9.
79?
79.
Eu acho que também eu acho que o Flamengo leva, apesar de eu achar que o Flamengo não leva a Libertadores, mas eu acho que o Flamengo acaba levando o brasileiro de novo.
E tu, Tonão?
Eu acho que no final das contas acaba sendo o Flamengo o maior candidato a ganhar o título brasileiro. Mas se a gente juntar as três peças aí, diretoria, elenco e esqueci agora o...
Organização.
O critério. Não, é tipo, a diretoria, a organização, o técnico,
elenco e organização.
E o técnico. Eu acho que se juntar os três, quem fica aí no melhor custo-benefício seria o Internacional. Se a gente... Levar para os critérios que a gente avaliou, na nossa avaliação, o melhor seria o Inter. Mas colocando no campo, ou como diriam os espanhóis, os castellanos, nossos hermanos argentinos, se ponormos en la cancha, quem leva mesmo é o Flamengo, porra. Porque não tem como, macho, esse cara é um rolo compressor. Esse time... É outro ano, não vai ser claro igual o ano passado, que vai ser uma aberração. Mas eu acho que um trabalho a longo prazo com o menino,
nossa, porra, Domenech. Agora,
com o Torrente, vai ser uma máquina.
Eu também acho, acho que o Inter vai se dar mal ainda entre esses três aí. Eu acho que o Inter vai acabar sendo o terceiro lugar. Porque tá muito galhardo da dependência. Na hora que óbvio que o Galhardo tá marcando gol todo jogo, mas na época que, por exemplo, o Inter poupou contra o Goiás, perdeu do Goiás, que é o lateral do campeonato. O Inter veio jogar aqui contra o Fortaleza, misto, perdeu também. Então acho que o Inter ainda tem um time titular muito bom, o Galhardo estrelado, mas eu acho que para um brasileiro a longo prazo, eu acho que ele vai perder força pro título. Né? Eu acho que vai ficar entre Flamengo e Atlético.
E é uma dependência muito grande do Galhardo. São 14 gols do Galhardo no campeonato.
Eu acho que vai ficar entre Flamengo e Atlético, mas vai pesar aí a seca do Atlético e vai dar Flamengo.
Uhum.
O Atlético que não ganha o Brasileirão desde o primeiro Brasileirão, para os que conhecem como unificado, né? Que é o de 71. Sendo que o primeiro Brasileirão, na verdade, é de 59, que era Taça Brasil. O Internacional que não ganha desde 79, quando foi o primeiro e único título invicto, né? Comandado aí pelo grande Falcão. E o Flamengo não ganha desde o ano passado. É isso. Lembrando que domingão, a gente já deve publicar o cast antes ou não, provavelmente não, mas dia 25 aí, meu aniversário, parabéns pra mim, vai ter Inter e Flamengo, então dúvidas serão solucionadas.
Vai ter.
Vai ter também
São Paulo e
Fortaleza e São Paulo.
Pau no cu do Fortaleza e São
vai
Paulo.
Vai ter também muita green. No Instagram, né? Porque a gente vai postar muita coisa com fundo verde.
Sim, certamente. Caralho, puta que pariu. O cara é poliglota, né? Mas pra fazer a minha parte aqui, eu vou discordar de vocês. Eu acho que o Flamengo vai cair na Libertadores. Possivelmente ele caia na próxima fase, inclusive. Vai enfrentar o Racing, que é um time organizadinho demais. Por mais que o Flamengo seja um rolo compressor em campo, ele moralmente é um problema. Então, na hora que ele cair num campeonato, ele possivelmente vai acabar se desleixando nos outros, e aí a pressão já cai, porque o Torrent não é o Jorge Jesus. Para mim, o Atlético Mineiro já tem dado mostras da sua balançada quando conseguiu empatar com o Fluminense e levaram, atenção, um baile do Bahia, depois de não ter perdido por Fortaleza de uma maneira até ridícula, assim. Não, claro, via os méritos do Fortaleza, certamente, mas o Atlético Mineiro fez um jogo pífio, com um jogador a mais, diga-se passagem. Então, assim, o Atlético Mineiro, pra mim, ele já tem dado sinais de decadência. Se você olha o elenco do Atlético Mineiro, você olha e fala, quem é o cara desse time? Sim, é ruim ser dependente do Galhardo, é péssimo, assim, não é bom ser dependente de um jogador só. Mas é melhor ser dependente de um jogador só do que não ter nenhum jogador que você possa depender. Pra mim, esse é o caso do Atlético Mineiro. Tem um bom elenco, que faz um bom conjunto, mas não tem ninguém que se destaca. Entendeu? Assim, o Keno se destaca num jogo, aí depois não aparece por três partidas, aí aparece de novo, aí o Yoram faz uma boa partida, entendeu? E assim vai. Falta uma solidez nesse time do Galo. Pra mim, quem leva o brasileiro é o Internacional. Quebrando a seca,
meu amigo ouvinte, pra você que não escuta todos os podcasts, eu queria pedir pra você, por favor, excluir da sua cabeça essa fala do Bruninho, porque ele é um hater do Atlético Mineiro desde o começo.
Jamais.
Do Campeonato Brasileiro.
Jamais,
em que ele
jamais.
Disse, no podcast de número que eu não vou saber informar aqui, mas foi o podcast das previsões do Campeonato Brasileiro, que o Atlético Mineiro ia ser
o guia
rebaixado do Campeonato Brasileiro. E agora você vê ele fazendo aqui um discurso de dois minutos sobre o quão o Atlético Mineiro é ruim. Então, por favor, você desconsidere
não, jamais.
Essa parte.
Jamais. Realmente eu sinto que eu me precipitei, né? Não acabou o campeonato ainda, mas eu achava realmente que o Atlético Mineiro, até, inclusive quando eu olho o elenco do Atlético Mineiro hoje, se eu não soubesse que o Atlético Mineiro tá em terceiro lugar, eu falei, esse elenco lá embaixo. Porque é um elenco, meu amigo, quem é o destaque desse elenco, entendeu?
Coletivo,
o destaque do...
Chama-se...
Ah, meu amigo, o jogo São coletivo, Paulo. Né? O jogo coletivo, é o Ceará jogando aí o jogo... coletivo do Ceará aí.
Eu vou
o destaque
aqui,
é o São Paulo.
Eu vou aqui, meus colegas, eu vou aqui me valer de um fato jornalístico antigo, também em espanhol, vou gastar tudo em espanhol agora,
por favor.
Que diz o seguinte: Jorge, el niño que queria ser hardcore, pero su mamá lo dejó. Que significa, Jorge, o menino que queria ser hardcore, mas a sua mãe não deixou. É isso, o Galo é isso. O Galo é o menino, é o Jorge, que queria ser hardcore, mas a sua mãe não deixou. E é isso que vai se repetir. Ele quer ser campeão brasileiro, investiu em milhões pra
que não tinha,
ter,
né?
Esse título. Que não tinha. Obrigado aí, MRV. Invista no Ceará, por favor.
Por favor.
É quase a mesma coisa, só muda a diferença. E é isso, né, mano? Não vai, não vai pra frente. Claro, não vai ser igual o meu caro colega Bruno aqui, falou merda no começo, que ia ser rebaixado, uma loucura, um absurdo, uma pantomima, uma patuscada.
Pô, cala a boca, vocês botaram o Corinthians lá em cima. Botaram o Atlético Paranaense lá em cima.
Não, eu botei na metadinha da tabela. Metadinha, eu botei na metadinha. Eu falei que o Atlético Paranaense...
Eu acreditei no trabalho do Dorival.
É, metadinha. É, tô vendo.
Eu não acreditava no Atlético também, não. Eu acreditava no trabalho do Dorival Júnior, que ia ser realmente um grande treinador, ia fazer assim, um trabalho revolucionário, assim como o Sampaoli no passado com o Santos. E eu consegui colocar o Atlético Paranaense no seu devido lugar, lá em cima da tabela, na 12ª
posição. E eu queria aqui que a gente tá nesse clima de Minas, mandar um grande abraço para todos os torcedores cruzeirenses que ajudaram na vaquinha pro time do Cruzeiro pagar o Pai de Santo, que tava no evento.
Pai de Santo.
Pagaram com a vaquinha do torcedor. Muito obrigado aí, um meu grande abraço a todo torcedor aí. Vida sofrida.
Isso aí, rapaz, isso é situação de verdade, hein? Isso é torcedor.
Eu queria ler uma notícia pra vocês aqui. Que o presidente do Santos afirmou hoje que quem falou que ele comprou calcinhas vai pagar.
As calcinhas?
Eu pergunto o quê? Exatamente, essa é a pergunta.
O cara não tem grana. O Santos investiu tanto em trazer quem, né? Não sei se quem foi que o Santos trouxe aí pra gastar tanto dinheiro que o cara não pode pagar as próprias calcinhas, mano.
Fiquei todo meu...
O Santos trouxe dívidas!
Fica toda a minha solidariedade ao presidente Santos aí afastado. Se ele quiser, eu compro uma calcinha e mando pra ele.
Boa.
Aqui na BCG
Crise.
Na feira, uma calcinha do Crise.
Verde.
Será?
Verdinha,
uma calcinha do Crise.
É atrás, Sporting Cast.
Verde não. Não será verde. Ela será branca, porém suja com o cocô de neném. Verde. Nós mandaremos pra ele.
Que é isso? Acabou, cara. Acabou.
Nesse tipo de rapidinho. Nesse tipo de calcinha que a gente vai mandar pra ir pro presidente do Santos, cabe sim dinheiro pra colocar nas beiradas. Nas rachadinhas.
Boa.
Com certeza.
Crítica política. Acabou o Crise. Eu vou falar um negócio pra vocês. Inovação, hein? Inovação, hein? E o Crise, que agora tá no Twitter? Arroba CriseCast. É, CriseCast, né? Arroba do Twitter.
Muito bom. Crise_Cast.
Que é também, não só por coincidência, mas de forma intencional, é o mesmo arroba do Instagram. Arroba Crise_Cast. Tá lá fazendo zoada no Instagram e agora tá fazendo zoada também no Twitter. Eu tô doido pra fazer zoada na Twitch também, mas é um projeto mais pra frente.
Ajude-nos a chegar aos 300 seguidores.
Isso. Quando chegarmos a 500 seguidores, terá uma surpresa, hein?
Ah, tem sim.
Tem. A calcinha do Cris já foi anunciada. Acaba.
A surpresa.
Eu estou aqui agora procurando isso. Calcinhas personalizadas.
Siga lá o arroba pão caseiro da mamãe. Entrega em toda a Fortaleza. Acaba o Cris.
Um abraço! No técnico do Vasco.
Abração, Pinto. Acabou o Cris. Agora, sim, agora uma piada para surdos. Excelente,
alô,
grande piada.
Guilherme. Um abraço aí pro Pet da Medicina da Unifor.
Um abraço para a galera da Libras. Um salve.
Um abraço para todos os pets do Brasil.
Um agrado.
Inclusive a minha tá ali fora.
Um abraço para todos os pets do Brasil. Alô, Petkovic.
Não, um abraço também, rapidinho, um abraço aí para a pastoral dos surdos da Igreja da Glória, que faz um excelente trabalho aí, traduzindo a Bíblia para as Libras. Ou seja...
E um abraço também para o Reino Unido, né? Que, em homenagem aos surdos, usa a moeda Libra.